Fala galera Tricolor, estamos começando mais um podcast Resenha 1918, o nosso segundo episódio, aqui cheio de novidades. Eu sou o Pedro e comigo tá o Lucas. Hoje a Mirella não pôde estar porque tá doente, com problema na garganta. Desejamos melhores para ela, que ela volte o mais rápido possível. E já falando sobre os nossos assuntos, né? Essa semana do Fortaleza foi uma semana meio apática, meio abatida, porque não teve muitos jogos. A gente teve nessa duração de uma semana aí, né? E com certeza a gente não teve jogo na semana, então ficou uma coisa assim mais parada. Nós vamos analisar muito o Clássico Rei do dia 10 e também outro Clássico Rei do dia 17, confrontos com Floresta e outros assuntos. Então vamos conversar sobre o Clássico Rei passado do dia 10. Falar um pouco também do jogo, que foi um jogo muito, muito pegado. Há tempos que eu não vi um Clássico Rei tão pegado, um Clássico Rei tão bom. Realmente, puxando aqui na memória, não lembro de ter visto um jogo tão bom quanto esse. Sem ser aquele último que teve aquele pau de briga depois do jogo, né? Que é aquele o gol do Cassiano, né? Mas foi realmente um jogo muito bom. E eu queria saber de ti, Lucas, o que tu achou do jogo, as tuas opiniões.
Olá, Pedro. Novamente, uma satisfação estar com você aqui. Desejar primeiramente melhoras para a Mirella, né? Acontece, esse clima do nosso estado normalmente é quente, abafado, e com essas chuvas acaba prejudicando e deixando várias pessoas doentes. Pedro, falar do clássico, né? Do clássico válido pelo campeonato estadual, no último dia 10. Foi um clássico muito pegado, um clássico corrido. É um clássico que algumas pessoas estavam muito temerosas, porque o Fortaleza não havia jogado tão bem e jogou muita bola com confiança e deixou aquela pulga atrás da orelha. Porém, nós mostramos para muita gente, até para o próprio rival, que o time está sim no nível competitivo, o time está sim de uma forma que tem condições de brigar pau a pau. E se nós tivéssemos caprichado um pouquinho mais na finalização, né, voltando àquela história, né, de Atlético Cearense, Horizonte, Bahia e etc., aconteceu domingo agora, né? Poderia passar o dia jogando ali, ia criar oportunidades, mas a bola ia teimar a não entrar na rede.
Pois é, a sensação que eu tive foi que aquele jogo contra o Confiança foi um lampejo que os jogadores tiveram e toda bola que eles chutavam entrava no gol, era um negócio inacreditável. E, infelizmente, contra o Ceará, voltou à realidade deles, que é preciso colocar o pé na forma, preciso treinar mais todos os dias a finalização, porque eu vejo hoje que é um problema muito complicado do Fortaleza essa questão da finalização. Principalmente Edinho e Júnior Santos, que ali no primeiro tempo, contando por cima, os dois juntos tiveram em 5 ou 6 chances concretas de marcar, né? E principalmente o Edinho e o Júnior Santos também, que teve, acho que 2 ou 3 bolas na cara do gol, e ele chutou errado, chutou para fora, o Richard defendeu. Então, assim, o Fortaleza precisa treinar mais essas finalizações, precisa chegar mais no gol e precisa também ter a calma quando chegar na grande área para chutar a bola ao gol. Eu acho que também o que falta muito no Fortaleza hoje é a calma, é a tranquilidade de chegar e concretizar a jogada como é para ser.
Uma vantagem que o time está criando, né? Se você for pegar, normalmente o Fortaleza é um time que no mínimo tem 4, 5 oportunidades de gol. Essa questão da finalização, eu acredito que com essa semana cheia que o Rogério teve como treinar o grupo, o elenco, a semana toda, deve ter tentado fazer algo para melhorar esse quesito. Porque sim, para jogadores profissionais, para pessoas que vivem disso, não se pode perder tantos gols como foi o domingo passado. E aliás, né, vem se acontecendo em vários outros jogos.
E principalmente no Clássico Rei, que é o... A gente sabe do histórico do Clássico Rei, que é um jogo muito, muito complicado, é um jogo muito acirrado. Qualquer erro de finalização, qualquer erro de marcação, pode custar a derrota ao Fortaleza, né? E por pouco mesmo, o Fortaleza não saiu derrotado dessa partida. E o Fortaleza pecou muito nas finalizações, como a gente disse, e o Clássico Rei não é um jogo de se pecar tanto no ataque como na defesa. E por pouco Fortaleza não sai derrotado do jogo, que depois, não sei se tu concorda comigo, mas o primeiro tempo foi inteiro do Fortaleza. Fortaleza teve chances inúmeras de sair com já elástico no primeiro tempo.
0, uns 4-0.
Mas no segundo tempo, o que eu notei sim foi que o time caiu um pouco, o time cansou muito. O Ceará começou a achar. Depois colocou duas bolas na trave, começou a equilibrar mais o jogo, mas se não fosse aquelas bolas na trave, nem as defesas do Boeck, que também foi muito bem, vale ressaltar também um jogo ótimo que o Boeck fez, a gente poderia ter saído derrotado por causa das ações erradas, que até no final do jogo, né, se eu não me engano, o último minuto do jogo, o Júnior Santos teve também uma chance de marcar, e não fez. Então, por pouco, Fortaleza não saiu derrotado por causa dessas finalizações erradas.
Analisando num todo clássico, não era um jogo para 0-0. A verdade era essa. Edinho perdeu uma chance debaixo das traves, Júnior Santos consagrou o Richard. Mas o que me preocupou no clássico foi, ao meu modo de ver, a mudança errada que o Rogério fez. Não é porque estava bem ou mal. Quando ele tirou o Dodô, ele abdicou do meio campo. Ele acabou jogando com dois centroavantes que ficaram batendo cabeça com outro, dois pontas. E foi o que nós tínhamos até falado no primeiro podcast, que não poderia deixar o meio campo do Ceará com a bola. E o meio campo do Ceará com a bola engoliu o nosso meio campo. Foi aí nesse momento, se você for perceber mais ou menos os 20 minutos do segundo tempo, até o final do jogo, o Ceará mandou. Foi quando criou a chance, foi quando colocou as bolas na trave, foi quando você colocou muito bem, o Boeck começou a aparecer. Boeck fez ótimas defesas e, né, vale ressaltar, o Fortaleza, o Boeck, o todo aprendeu com o erro do Bahia, né? Na hora que o Quinteiro sentiu a contusão, o Boeck de imediato caiu, segurou, esfriou o jogo e está certo. Futebol é isso. Se ganha na bola, se ganha na malandragem, se ganha dentro de campo e fora de campo.
E ainda bem que aprendeu, né? Porque aquele jogo contra o Bahia foi realmente sem sentido total. Quando o Quinteiro saiu, levou dois gols assim em 5 minutos. E ainda bem que aprendeu para colocar em prática nesse jogo contra o Ceará. E assim, realmente, a gente pode ter essa certeza de que o meio campo do Ceará, ele é muito bom, apesar de ser pesado. O meu campo ele tem uma qualidade muito boa, diferente do nosso, que ainda faltam algumas peças, e peças também de qualidade, né? Mas quando eles resolveram jogar, e resolveram jogar bem, eles engoliram o time do Fortaleza de uma forma muito concreta. E se não fosse o Boeck, nem as traves, a gente também poderia sair derrotado. E eu concordo contigo, não era um jogo para 0-0. Talvez para mim, acho que um jogo para empate. Acho que o empate ali seria o resultado mais justo para o que os dois times fizeram, mas não 0-0, talvez 1-1 ou 2-2, 2-2 ou 3, assim, 3-3 não seria também nenhum exagero, acho que 3-3 também seria um placar ótimo pelo que as duas equipes fizeram, mas o Fortaleza precisa realmente rever esse conceito de finalização e principalmente rever o conceito do meio campo, porque assim, o Dodô, a gente até falou no podcast passado, né, sobre o Dodô e tudo, mas o Dodô, ele é o homem do meio campo do Fortaleza. Não tem outro igual a ele. Não tem outro com as características de meia que o Fortaleza precisa. E eu acho que o esquema do Rogério não tem como jogar com dois atacantes. Não tem como jogar com o Ederson ou o Júnior Santos. E agora o Wellington Paulista e o Júnior Santos. Eu acho que um vai sempre acabar anulando o outro pelas características parecidas. E assim, ou é um ou é outro, né? Não tem como jogar com os dois e jogar com dois pontas. Fica um time muito aberto. E lá na frente eles ficam sem saber o que fazer. Então eu acho que é o centroavante realmente fixo. Aquele cara que espera a bola chegar para ele marcar o gol. Quando acertar a finalização, né? E os dois pontas chegando para também auxiliar tanto na defesa como no ataque. E por falar em defesa, eu queria destacar o jogo do Oswaldo, que foi impecável. Quando o Carlinhos não conseguia marcar, o Oswaldo voltava, buscava a bola quase do lado do gol do Boeck, conseguia desarmar perfeitamente, e levava a bola, construía as jogadas da defesa para o ataque. Eu, se eu não me engano, eu vi umas duas ou três vezes o Oswaldo voltando, marcando, desarmando o jogador do Ceará e levando essa bola para o ataque. Então, assim, foi um jogo impecável do Oswaldo, tanto de ataque como de defesa. Ele realmente botou fogo ali. E, assim, é o que a gente espera do Oswaldo, né? Pela característica que ele tem, pela habilidade que ele tem e por tudo aquilo que ele representa para a gente.
E um detalhe sórdido nisso aí, né? O próprio Samuel não apareceu muito no jogo, que era uma das nossas preocupações. O meio-campo do Ceará ou a subida do Samuel. Quando o Oswaldo saiu, você pode, você lembrar, o próprio torcedor lembrar, o Samuel conseguiu chegar duas vezes na linha de fundo. Um ele cruzou pro Roger, o Roger cabeceou mal. O outro, a bola passou por todo mundo na área. Mas foi duas vezes que ele conseguiu chegar limpo na linha de fundo. Então, quer dizer, até isso, na recomposição, um jogador mais experiente como o Oswaldo consegue fazer. Porque ele não vai correr o campo todo. Ele vai fechando o espaço do adversário para o adversário não pegar aquela porta aberta.
E assim, eu vejo muito uma dificuldade que o Carlinhos tem de marcação. Ele pode apoiar bem, ele pode chegar muito bem no ataque, mas eu vejo ele ainda com esse problema de marcação, que é um problema que, particularmente, eu não vejo muito no Bruno Melo. Eu acho que o Bruno Melo, ele marca até muito bem. E o Carlinhos, principalmente no jogo contra o Ceará, ele mostrou que ainda falta esse quesito nele de marcar, de realmente chegar. E o Oswaldo também estava ali para ajudar ele naquele lado esquerdo, né? Foi muito boa também a ajuda do Oswaldo com o Carlinhos, porque quando ele não conseguia marcar, o Oswaldo estava lá para desarmar os jogadores.
A grande diferença do Bruno e do Carlinhos é o Carlinhos, vamos colocar quase como ala. O Carlinhos é ala, é um jogador ofensivo de ir. O Bruno é o lateral esquerdo. Aquele lateral que vai até dentro do meio campo, faz o passe e volta para recompor. Se bem que nos últimos anos o Bruno vem falando seu futebol ofensivamente, é tanto que faz gols, vai para a área cabecear. Então, assim, isso é uma evolução do futebol do Bruno que todos estão vendo nos últimos anos. Mas o Bruno, aquele lateral que vamos colocar raiz, e o Carlinhos é aquele ala que nós começamos a conhecer no final dos anos 2000, quando começou muitos clubes a jogar o 3-5-2, que jogavam com os alas lá atrás, que apoiavam muito.
Pois é, eu vejo muito também assim, que o Carlinhos ele apoia muito, mas ele deixa muito a desejar na questão defensiva. E é o que a gente também tem que rever, né? Porque assim, muitas vezes quando a defesa falha ou quando a defesa não marca, são os próprios laterais que têm que voltar também para ajudar na marcação. E eu também não acho o Tinga lá essas coisas de marcador. E se a gente não tiver dois laterais que marquem, vai ficar complicado para os zagueiros se dobrarem, né? Cada um fazer duas funções ali para não deixar o time adversário chegar. E é tanto que eu não vejo muito isso no Edinho, de voltar para marcar do lado direito, né? Mas o Oswaldo ele faz isso muito bem e espero que continue e aprimore e também ajude o Carlinhos naquele lado esquerdo ali, que vai ser muito importante tanto para o Carlinhos quanto para o Fortaleza.
E outro detalhe, independente da situação, o Carlinhos vai ser nosso lateral, pelo menos para o início da Série A. O Bruno está fora de 40 a 45 dias. Então, o Carlinhos vai ser o lateral do Fortaleza, pelo menos até o início da Série A. Isso também preocupa, porque lateral formado temos o Carlinhos. Temos um menino da base, que não teve nenhuma oportunidade do estadual, onde é para se testar, que espero que não aconteça, mas o Carlos tem dois cartões, se ele levar um terceiro, vai ter que colocar o menino da base ou improvisar alguém naquela posição. Isso falando de campeonato estadual, certo? O Carlos tem dois cartões. Sim. No campeonato cearense.
Sim, e abaixo do Bruno Melo é muito difícil, porque são 6 semanas, né? 6 semanas... É algo muito complicado até para quem não tem outro lateral esquerdo ali para ajudar o Carlinhos. Então, se ele leva o terceiro cartão, mas sim, teoricamente, tem só mais um jogo contra o Floresta e depois é a fase de mata-mata. Não sei se zera os cartões, acho que não, né?
Não zera. Continua, viu? Não vai ter essa questão de zerar. Então, Carlinhos vai ter que ter muito cuidado, porque no mínimo, né, se o Fortaleza lógico, que todos pensam isso, e lógico, que todos querem ser campeões, o Carlos, no mínimo, tem que ficar 5 jogos do Cearense sem tomar um cartão.
Pois é, e aproveitando que esse jogo contra o Ceará no dia 10 foi pelo estadual, pelo Campeonato Cearense, vamos falar um pouco do Campeonato Cearense, que está chegando na sua fase final, né, a fase de grupos, entre aspas, assim, chegando na fase final. Fortaleza agora só tem mais um jogo contra o Floresta, dia 20, que é na quarta-feira, e tem que ganhar, né? Fortaleza só precisa ganhar, se ganhar não precisa torcer mais contra nenhum resultado, basta fazer ali o papel dele, ganhar, que já está classificado para a próxima fase.
É, se você for analisar a tabela friamente, Fortaleza hoje está fora do G4. Porém, o Fortaleza com a vitória, e dependendo da combinação de resultados, Fortaleza pode terminar em segundo lugar. Como assim, Lucas? De sexto para segundo. O Fortaleza hoje tem 8 pontos. Pega o Floresta, que é o segundo. Automaticamente vencendo, já passa o Floresta. Então iria a 11. Se Guarani e Atlético Cearense, que jogam contra, empatarem, que é um resultado plausível, um resultado que pode acontecer, ficaria Fortaleza com 11, Guarani e Atlético Cearense com 10. Então, o Fortaleza poderia ser o segundo colocado. Poderia perder essa segunda colocação se o Ferroviário ganhar do Ceará. Então, existe uma hipótese muito grande do Fortaleza ficar em segundo ou em terceiro lugar. Porque, de uma forma ou de outra, ele passa o Guarani ou o Atlético Cearense. Porque os dois têm um confronto desse direto, que será em Horizonte, aliás, né?
E esses confrontos diretos estão sendo muito bons para o Fortaleza, porque o Guarani jogou contra o Ferroviário, ganhou de 2-1, e agora tem outro confronto, que é o Guarani contra o Atlético, né? E foi muito bom também, porque só basta vencer. É aquela questão, é claro que o Floresta, para o Fortaleza, é um adversário muito complicado. Mas eu acredito que possa vencer, nem que seja só 1-0, só para fazer realmente aquele arroz, aquele feijão com arroz, só para realmente ganhar e se classificar para não ter problema. Não ter problema de ficar fora da Copa do Brasil e outras coisas. E assim, sinceramente, respeitando a equipe do Floresta, claro, mas o Fortaleza tem time para ganhar do Floresta fácil, fácil. Mas, como dizem nos bordões do futebol, que o futebol é uma caixinha de surpresas. A gente perdeu para o Atlético Cearense, a gente perdeu para o Horizonte, e não podemos falar que o Fortaleza vai ganhar fácil do Floresta, porque não vai. Floresta para o Fortaleza é uma equipe muito complicada, é um adversário muito difícil, e apesar de achar que o Fortaleza é vitorioso do jogo, vai ser uma partida muito complicada.
Eu acredito, Pedro, que é um jogo muito importante, mais uma decisão no ano já, na minha opinião, já a terceira decisão do mês de março. Tivemos a decisão do dia 10, vamos ter a decisão do dia 17 e a decisão do dia 20. Por que eu coloco como decisão? O Fortaleza vencendo o próximo clássico, ele já está classificado na Copa do Nordeste. Isso já é uma tranquilidade para trabalhar e até para poupar alguns jogadores. O jogo contra o Floresta é uma decisão. Não vale Copa do Nordeste porque o Fortaleza já está pelo ranking. Mas vale Copa do Brasil, vale renda, receita, certo? E de uma forma ou outra vale título, porque nós temos que ser sinceros. Se o Fortaleza cair numa fase dessa, é entregar o título para o Ceará. Então, tem condições sim de vencer o Floresta. Vai ser um jogo complicado, vai, porque o Floresta vai jogar atrás da linha do meio campo, esperando o Fortaleza. Então, é um jogo que passa do Fortaleza e já começa o apelo nosso de hoje. Vá no clássico, mas também vá na quarta-feira. Vá na quarta-feira, faça sua parte, chame um amigo, chame o vizinho. Se você não tem transporte, porque o jogo é um horário ruim, né? O horário é de 21h30, é um horário complicado. Nós entendemos que isso para o torcedor é complicado. Você chegar em casa mais de meia-noite e ter que ir trabalhar no outro dia, mas tente rachar um Uber, tente pegar carona com os amigos, faça o que for, mas tanto no clássico como na outra quarta-feira, a torcida do Fortaleza tem que se fazer presente.
E essa presença da torcida é muito importante, até para o time ver que a torcida está junto. Mas de nada vale a gente estar tá lá no estádio se o time não fizer a parte dele. E o medo que eu falo isso, se o time não fizer a parte dele, porque um dos medos que eu tenho é exatamente essa questão da finalização. Contra o Ceará me deixou muito assustado. Eu achei que aquela questão contra o Horizonte, contra o Atlético, foram casos isolados, assim, ah, acontece, tudo bem. Contra o Ceará, as oportunidades que o Fortaleza teve de sair vitorioso com o placar elástico foi muito, muito forte, como a gente já comentou aqui, mas não saiu justamente por pecar nas finalizações. E num jogo tão importante quanto esse, como o do Floresta, pecar na finalização pode ser também custar a classificação do campeonato, né? Eu ouvi já muita gente falando que ah, tu liga para cearense não serve de nada, mas o cearense serve. O cearense serve porque se a gente não se classificar, tá fora da Copa do Brasil. Da Copa do Nordeste não, porque já se classifica automaticamente pelo ranking do Nordeste, né? Mas tá fora da Copa do Brasil, já é uma renda menos. E nesse tempo de Série A, renda mais é sempre muito bem-vinda, é sempre uma ajuda muito boa. Então realmente é uma decisão. Realmente a torcida tem que se fazer presente, mas o time, principalmente o ataque, também tem que fazer a parte dele. Quando a bola chegar, tiver a oportunidade, não errar de cara pro gol, porque vai ficar mais difícil.
E detalhe, né? Hoje a Copa do Brasil paga, deixando bem claro, muito mais até do que a Série A. Como assim, Lucas? Se você for pegar o que o time pode arrecadar passando de fase de uma Copa do Brasil, o time arrecada muito. O Lucas Mofoca vai receber em torno de 40, 50 milhões de código de TV? Vai. Mas é dividido, uma parte só recebe no final do ano. A Copa do Brasil não, meu amigo. Você passou de fase, no outro dia, CBF deposita o dinheiro na sua conta. E o campeão recebe 70 milhões. Não estou dizendo para fora ser campeão da Copa do Brasil. Não interpretem isso. Mas vai passando de fase, você vai arrecadando. Isso é importante. Arrecadação de participação e arrecadação da própria arquibancada, bilheteria. Detalhe. Se fosse o Fortaleza jogando com o Corinthians, uma Copa do Brasil, não teria dado apenas 25 mil torcedores, como foi a partida do Ceará contra o Corinthians. Teria dado um pulo bem maior, quer dizer, uma renda bem maior. Sendo Fortaleza é bem mais presente. O próprio treinador deles falou isso na coletiva. Então, isso, o Fortaleza, os jogos grandes, uma participação mais importante, uma visibilidade maior, por favor, sempre é bem-vindo.
Né? E assim, realmente a Copa do Brasil tá num absurdo grande pagar milhões de reais para cada time que passa de fase. E esse dinheiro, se a gente não contar pro 2020, vai ser muito complicado também para os cofres do Fortaleza. Então tem que ganhar, tem que fazer o papel dele para a gente poder se classificar. E realmente assim, falar pro torcedor que não liga para o cearense, acha que o cearense é besteira, acha que o título do Campeonato Cearense não vale de nada, pelo menos pensa na renda da Copa do Brasil. É só isso.
É tanto, Pedro, que se você for ver, quando o Fortaleza entrar na Copa do Brasil, já tem garantido no mínimo 2 milhões e meio líquido, sem nenhum desconto. Fora que ele vai pegar um time que está ou estava na Libertadores. Então ele vai pegar um Palmeiras, ele vai pegar um Inter, ele vai pegar um Grêmio, ele vai pegar um Flamengo. Então ele vai pegar um time que com certeza vai motivar todo o Fortaleza a ir ao estádio. Então quer dizer, uma renda. Nessa brincadeirinha, eu não duvido o Fortaleza conseguir tirar por uma média de uns 3 milhões e meio a 4 milhões de reais, com a renda e com a bonificação da CBF.
E agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a nossa nova contratação que já chegou, que já está treinando e já está no bid e vai jogar, porque a gente vai falar mais na frente, mas o time está contundido, que é o Ararona. Ararona chegou nessa semana, já está treinando com os outros jogadores e já pode jogar. Já ligando uma coisa a outra, o Araruna com os nossos desfalques contra o Ceará na Copa do Nordeste, o Tinga tá contundido, vai passar 2 semanas fora, e nesse jogo, principalmente contra o Ceará e contra o Floresta, com certeza quem vai ser o lateral direito vai ser o Araruna, porque como a gente sabe, o Diego Ferreira está passando por algumas situações complicadas dentro do Fortaleza, e o Araruna chegou para ser esse reserva imediato do Tinga aí. E com certeza ele vai jogar, e particularmente eu quero ver ele jogar, quero ver a bola que ele tem para eventualmente, talvez, que ele também possa ser titular, né? O Tinga não é lá essas coisas todas, apesar de ter torcedor que exalta, que ama o Tinga de um jeito extraordinário, eu não vejo essas coisas todas no Tinga, sinceramente, mas o Araruna deve ser melhor que o Tinga. Então, se ele jogar bem esses 2 jogos, contra o Ceará, principalmente, que é o clássico, e contra o Floresta, talvez ele consiga pegar a vaga dele de titular fácil aí, né?
Infelizmente, se você for ver, nós temos problema nas duas laterais, né? Bruno, em torno de 40, 45 dias. Tinga, em torno de 10 a 20 dias fora. É, 2 baixas, né? Falar do Araruna. O Araruna é um jogador da base do São Paulo, conhece o Rogério. O Rogério que subiu o Araruna, a realidade é essa. É um jogador mendigo em Cotia, como o São Paulino gosta de falar, um jogador da sua base. O Araruna, com a camisa do São Paulo, defendendo o São Paulo, ele jogou 42 partidas oficiais, certo? Em 2017, ele atuou 23 vezes com o Rogério no São Paulo. O Araruna, para quem não conhece, ele é volante. Mas pela deficiência, na época que o São Paulo tinha na lateral, o Rogério colocou ele na lateral e ele deu conta do recado. Até porque o lateral que tinha direito lá, com todo respeito ao profissional, não é nenhum desmérito, estava numa situação muito ruim, numa fase horrível, o Bruno, e acabou perdendo a vaga pro garoto. Eu acredito também que o Araruna seja titular. Não sei se o Rogério vai já colocá-lo no clássico. Se for por coerência, não. Se for por bola, sim. Porque se o Diego Ferreira estivesse jogando, ou nem jogando, aliás, né, treinando bem, ele teria tido algumas oportunidades ou na Copa do Nordeste ou no Campeonato Cearense. Porque se você for pegar, quase todo mundo do grupo já jogou pelo menos uma partida inteira. O Diego Ferreira não. O Diego Ferreira, se eu não me engano, jogou no máximo... Aliás, perdão. O Diego Ferreira jogou só uma partida.
É complicado porque a gente esperava muito do Diego Ferreira quando ele chegou. E não mostrou isso também nos treinos, né? E também é por isso que o Rogério não coloca ele pra jogar, porque não sente confiança nele como jogador. Porque se ele tá mal nos treinos, imagine jogando no jogo de verdade, né? Assim, o Araruna, ele começou no São Paulo como volante, como tu disse, e o Rogério gostou muito dele como lateral direito. Tanto que o São Paulo nem precisava tanto assim de volante, porque já tinha alguns e de nome. Mas quando o Araruna foi para a lateral direita, ele conseguiu dar conta do recado, mostrou serviço, e o Rogério, ele transformou o Araruna naquele jogador versátil, né? E eu acho que aqui, apesar dele ter essa versatilidade de jogar como volante, como lateral, a questão dele vai ser só na lateral. A gente já tem muito volante, inclusive volante que não joga, e eu acho que é na lateral ali que ele vai se sair melhor. Espero que ele consiga jogar. Não sei, como tu disse, se ele vai começar. Eu acho que ele começa, pelo fato do Diego Ferreira não estar essas coisas todas. Mas
naquela
se ele conseguir jogar, que ele mostre um bom futebol contra o Ceará.
Naquela época que você falou, em 2017 no São Paulo, o São Paulo tinha de volante o Wellington, que está no Inter, Petros, que está na Arábia, que era titular, Tio Wesley, que foi para o América, está sem clube, tinha o João Smith, que tá na Itália, Thiago Mendes, 5 volantes aqui, Thiago Mendes tá no Lille da França. Então, quer dizer, são 5 volantes, na época, se eu não estiver enganado, que eu acredito que eu não esteja, os volantes titulares eram o Petros e o Thiago Mendes. Até o Thiago Mendes foi vendido, e logo em seguida o São Paulo trouxe o Jusilei.
Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos na mesma época. O Thiago Mendes foi vendido e o São Paulo trouxe o Jusilei. Então, assim, de volante naquela época, o São Paulo tava bem. Não podia dizer da mesma coisa de lateral, que era o Bruno e o Bufarini, que o Bufarini e o São Paulo tava querendo já mandar embora.
E eu tava bufando, né? Sim, foi mal trocadilho, mas.
Pois podia é.
Perdendo essa oportunidade.
O Bufarini jogou do São Paulo um décimo do que jogou no São Lourenço. Vida que segue, é futebol assim mesmo.
Eu tô muito confiante, sério assim, falar de verdade, eu tô muito confiante no que o Araruna não pode mostrar pra gente. Até porque ele é jogador novo, tem 2 anos, e ele tava tendo pouquíssimas oportunidades no São Paulo, e ele vê o Rogério como realmente esse treinador de confiança, porque além dele ter sido o treinador que subiu ele da base, foi o treinador que deu a oportunidade dele também mostrar esse outro lado de versatilidade. Então, o Araruna, ele, assim, na minha opinião, né? O Araruna, ele vê o Rogério realmente como um treinador de confiança e que vai querer mostrar serviço para ele para também poder ter oportunidade no time. Então, assim, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para Fortaleza, que vai ganhar mais um jogador de qualidade. Vai ser bom para o Araruna, que vai poder jogar. Não sei se vai ser bom para o Tinga, né, que pode perder a vaga dele lá na lateral. Mas, com certeza... Vai ser bom pro Fortaleza, que vai ter mais um jogador de qualidade aí. E vai poder aumentar muito, principalmente, o setor defensivo e o setor ofensivo do time. Que também o Araruna apoia muito bem, chega muito bem. E tem um passe muito bom pelo fato de ser volante.
Pois é, o Araruna vem para ser, ou pelo menos, o reserva imediato do Tinga. Ou, na realidade, o titular absoluto da lateral direita. Na coletiva, ele comentou que é origem de volante, como nós já havíamos falado, mas é aquela questão, você tem um treinador que confia no seu potencial, que lhe dá oportunidade, ele não vai querer desperdiçar e não vai dizer não pro Rogério. Até porque, com certeza, o Rogério falou muito com ele antes dele vir para cá. Tanto que o Araruna... Mesmo nessa temporada, ele já participou do elenco principal de São Paulo. Ele jogou 4 partidas. Então, quer dizer, ele vai chegar no ponto. Ele não vai chegar para se condicionar fisicamente para passar um tempo. Então, ele vai chegar pronto para jogar.
E aproveitando e falar aqui dos desfalques que o Fortaleza tem, se eu estiver esquecendo de um, tu me avisa e pode até falar. Mas é Bruno Melo, que está 6 semanas, o Tinga 2 semanas, tem o Madison, que é um caso à parte, e o Gabriel Dias, que está contundido, mas está no processo de transição. Ele e o Madison já estão no processo de transição.
O Felipe também, o goleiro.
Felipe sim, também... e o Felipe Alves, né?
Isso. O Ederson estava com edema, mas também estava na transição voltando.
Falando agora do próximo Clássico Rei no dia 17, agora dessa vez jogando pela Copa do Nordeste. São dois grupos assim, muito diferentes, né? O grupo A, que é o grupo do Fortaleza, tem um nível muito, 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 muito abaixo do que o grupo B, que é o grupo do Ceará. O grupo do Ceará tem Bahia, o grupo do Ceará tem outros times bons, como Botafogo, se eu não me engano. E o grupo do Fortaleza só tem aquele time realmente ruim, que tá numa fase péssima, tipo Vitória, tipo CRB, Sergipe, que inclusive ganhou do Bahia, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, mas Clássico Rei é Clássico Rei. Se o Fortaleza vencer, pela combinação de resultado que teve da última rodada, consegue já se classificar com folga, que vai para 11 pontos, e o grupo do Ceará, se o Ceará perder, fica cada vez mais embolado.
Se você quiser, eu passo assim, a classificação agora atualizada.
Pronto, vai lá, a rocha.
Grupo A, Santa Cruz líder com 9 pontos, Fortaleza segundo colocado com 8, Salgueiro terceiro colocado com 6, CRB quarto colocado com 5. Vitória, quinto colocado com 5. Como você acabou de falar, Sergipe não havia ganhado de ninguém, venceu uma, pulou para sexto colocado com 3 pontos, Altos, vice-lanterna com 2, Sampaio Fona com 1 ponto. Já o grupo do rival está bem mais complicado.
O Ceará tem 11 pontos, é o líder. ABC, segundo colocado, com 11 pontos. Terceiro colocado, Botafogo da Paraíba, com 11 pontos. Náutico, com 11 pontos. Vocês podem perceber. Do primeiro ao quarto colocado, todos estão com a mesma pontuação. Quinto colocado, CSA, 10. Bahia, sexto colocado, 9. Confiança, vice-lanterna, mas com 8 pontos. O Confiança está com pontuação de classificação no grupo Fortaleza. E o Motoclube, lanterna, com 7 pontos. Em resumo, o Fortaleza ganhando o clássico se classifica e complica de vez a vida do Ceará na própria Copa do Nordeste. O Ceará vai ainda confrontar o Santa Cruz aqui e o Salgueiro lá. E o Fortaleza pegaria o Motoclube lá no Maranhão e o ABC aqui.
Fortaleza tem uma vida muito mais fácil do que a do Ceará. Apesar do Motoclube estar com uma pontuação boa, tá na lanterna do grupo B e não vejo assim com muitas pretensões, apesar de estar um grupo muito embolado. E eu fico pensando, imagina o Motoclube em último com 7 pontos, que poderia estar, não sei se quarto ou quinto do grupo do Fortaleza, né? Esse grupo B tem muito time bom e está numa disputa muito acirrada. Mas, falando do jogo em si, do dia 17, o que a gente pode esperar, fazendo também um comparativo do jogo do dia 10, né? Que foi uma semana antes. No meio termo desses dois jogos, o Ceará pegou o Corinthians, levou uma sapatada de 3-1, fora o baile, e veio meio assim capenga, veio meio escorregando com o Lisca. Mandei até para alguns amigos alvinegros a seguinte pergunta: se o Ceará perdeu o Clássico Rei do domingo, o Lisca cai? Porque foi assim, foi uma pergunta que me surgiu assim que eu vi o 3-1 do Corinthians e outras declarações do Lisca. Ele e a torcida do Ceará já estão assim numa rivalidade grande, né? Acabou o amor, como dizem. E não sei se ele cai, mas que ele vai ficar penando, que ele vai ficar balançando, com certeza vai, se o Ceará perder. Mas assim, comparando um jogo com o outro, eu acho que o Fortaleza tem muito mais chance de sair vitorioso nesse jogo. Por quê? Principalmente pelo fato do Ceará ter levado essa sapatada do Corinthians na Copa do Brasil. E também pelo parâmetro do outro Clássico Rei, né? O Fortaleza sabe as dificuldades que o Ceará tem. O Fortaleza sabe o que ele pode fazer de diferente. E sabe que se chegar um pouco mais e acertar nas finalizações, ele pode também ser o vencedor da partida.
Eu já olho esse clássico aí como um divisor de águas para os dois. O Fortaleza, uma vitória, ou classifica antecipadamente duas rodadas, tendo um tempo maior para trabalhar, e poderá poupar jogadores nas próximas jornadas, válido da Copa do Nordeste, dá um ânimo extra para o jogo de quarta-feira contra o Floresta. Já o rival perdendo, seria duas derrotas seguidas, complica a vida deles numa Copa do Nordeste e põe pressão para um clássico que para o Ceará não tem valor. O clássico das Cruzes para o Ceará não tem valor, mas para o Ferroviário teria. Então, acaba se criando uma atmosfera ruim para o lado de lá, que para a gente é bom, ninguém aqui vai esconder disso, que para o Fortaleza é bom sim, e para a gente faz aquele negócio ficar por cima da carne seca, porque a gente vai com moral para cima do Floresta e tem um tempo maior para o Rogério poder colocar peças que não estão sendo tão aproveitadas. Ou quem sabe lançar esses jogadores da base que eles não tiveram oportunidades. Então o Rogério poderia fazer isso nesses dois últimos jogos contra o Motoclube e o ABC, porque o time já vai estar classificado. O clássico em si, eu não acredito que seja tão bom como o outro, em termos de criação de jogada, em termos de criação de gols. Eu acredito que os dois times vão tentar se estudar um pouco mais e vai ser aquela situação. Pelos dois clubes, quem fizer o primeiro gol vai ter a maior possibilidade da vitória fatalmente. O Ceará fazendo o primeiro gol, o Ceará vai querer segurar a bola e o Fortaleza vai se disparar e se abrir todinho.
Se o Fortaleza fizer o primeiro gol e o Ceará quiser vir para cima, o Fortaleza vai ter campo para correr. E o Fortaleza quer isso. Tirando que o Ceará vem num jogo desgastante, que choveu demais naquela quarta-feira contra o Corinthians, e o Fortaleza vem treinando. Então, quer dizer, o Fortaleza é para ter mais perna do que o Ceará na partida do dia 17.
E é interessante pensar também por esse ponto de que, assim, se o Fortaleza conseguir abrir o placar, o Ceará inevitavelmente vai ter que partir para cima e vai deixar muitos cantos abertos. Até porque o Lisca sabe que se perder, ele pode balançar cada vez mais no cargo, né? E se ficar fora da Copa do Nordeste, aí realmente eu acho que ele não escapa. Então, se o Fortaleza abrir logo o placar com 1-0 no começo do jogo, o Ceará vai ter que sair e vai dar muito espaço para o contra-ataque do Fortaleza, que é muito rápido e está muito eficiente. Então, assim, vai ser uma oportunidade de meter mais um ou dois gols fácil se conseguir abrir o placar logo no começo do jogo. Mas a gente também tem que pensar pelo lado do Ceará, que, assim, vem mordido pelo fato da derrota, e com certeza vai querer vir para cima do Fortaleza para ganhar. Sabe que o grupo deles é um grupo complicado, que qualquer deslize pode ser fatal. Então eles vêm para cima do Fortaleza realmente para vencer esse clássico e para amenizar um pouco a, entre aspas, crise, né, que já está sendo anunciada com esses péssimos jogos que o Ceará vem tendo desde o jogo contra o Foz do Iguaçu. Então, assim, eu vejo, e é uma promessa de um clássico, mais uma vez, muito disputado, cheio de opções e de chances claras de gol, mas o Fortaleza tem que fazer o papel dele. Mais uma vez, apostar muito no ataque do Fortaleza, que está sendo muito efetivo, que está sendo muito bom, que está sendo muito veloz, sem pecar na finalização. Se conseguir finalizar, e finalizar certo, finalizar no gol, com certeza vai conseguir abrir o placar. Até porque o Richard, e já mostrou isso, não é lá um goleiro de muita confiança.
A nossa maior aposta, pelo menos nesse esquema todo do Rogério, sim, é velocidade, é essa explosão. É tanto que, se você for ver, o Fortaleza tem muito jogador de lado de campo hoje no seu elenco. Mas o erro da finalização, o percar na finalização, é contínuo, não vem de um ou dois jogos, vem desde o início da temporada. Acreditamos e torcemos que, com essa semana que o Rogério teve livre, ele possa ter treinado muito esse quesito e que os jogadores, sim, estejam no próximo dia 17 com um pezinho afiado para nos dar a alegria de sair daquele Castelão com mais uma vitória no Clássico Rei.
E a semana vai ser o diferencial desse jogo, porque o Fortaleza passou a semana treinando, enquanto o Ceará teve o jogo contra o Corinthians, perdeu, além da chuva, além do desgaste. Então, com certeza, essa semana pode ser o diferencial do Clássico Rei da Copa do Nordeste. Aproveitando também o Clássico Rei e tudo que cerca, né, o Clássico Rei, sempre cheio de polêmicas, vamos falar um pouco sobre os ingressos, que, para quem não sabe, o jogo do Cearense, o mando de campo foi do Fortaleza, e para os torcedores do Ceará entrarem, tiveram que comprar o ingresso. Dessa vez, na Copa do Nordeste, o mandante do jogo é o Ceará. Então, os torcedores tricolores, nós temos que comprar o ingresso caso a gente queira assistir o jogo no Castelão. E, assim, já começou a polêmica dizendo que o Ceará segurou o ingresso até o último minuto, só para fazer raiva, só para começar a fazer enxame, como o pessoal diz. E já teve muito torcedor reclamando, já teve muito torcedor xingando. Torcedor, deixa o seu comentário, deixa aqui o que você achou dessa situação do Ceará. Comente com a gente, fale pra gente se você já conseguiu comprar o seu ingresso ou se houve algum problema nas lojas. Porque até onde eu vi, o Fortaleza estava com dificuldade muito grande de distribuir os ingressos nas lojas oficiais para já começar a venda. Então tinha muito torcedor já com muita raiva falando: cadê os ingressos? Eu quero comprar o ingresso, eu ainda não tenho ingresso para vender. Justamente pelo fato do Ceará ter segurado até o último minuto esses ingressos para não colocar à venda.
Você tocou num ponto interessantíssimo, num ponto fundamental que nós, um programa voltado para um clube, certo? Que tem uma página que fala para esse torcedor
não poderia deixar de tocar esses ingressos. Certo? Recebemos informações que o Ceará não queria fazer distribuição. O torcedor que é leigo, que não entende o que é distribuição, é o mandante do jogo mandar confeccionar os ingressos, receber a quantidade de ingressos e distribuir nos pontos de venda. O Ceará não queria fazer isso. O Ceará, a priori, comunicou à federação que ia colocar os ingressos do Fortaleza no PV. Logo depois mudou. E aí só ia para o PC. E aí o PC ia se virar para distribuir os ingressos. Que foi o que mais ou menos aconteceu. Fora isso tudo, né? Fora isso tudo, o combinado que tinha sido feito há, vamos colocar aqui, 15, 20 dias atrás, o Ceará descumpriu. Que o valor do ingresso ele aumentou. Era 30 e 15, ele já colocou 40. O que era 40, ele passou para 50 e assim consecutivamente. Então, quer dizer, não cumpriram com o que tinha sido feito, não foram homem, porque para mim, o homem não é só aquele que... Não vou falar o tempo porque... Me desculpem. Mas o homem é aquele que cumpre a palavra dada. Faltou palavra. Se eu falo que vou fazer isso, 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 e não faz, isso para mim não é homem. Então, o Fortaleza fique ligado que nos próximos clássicos tem que tomar outras medidas para não cair novamente nessa garra alvinegra de maracutaia e de outras coisas mais.
E o Ceará está se achando muito esperto por ter segurado o ingresso, mas eu tenho certeza que eles têm medo de, no jogo que eles são mandantes, ter mais do Fortaleza do que torcida do Ceará. Principalmente agora que perderam, a torcida não está muito confiante. Então, eles estão com muito medo de ter mais torcida do Fortaleza do que torcida do Ceará, que realmente também não duvido, apesar de eu achar o ingresso muito caro. O Ceará colocou realmente a faca no Fortaleza, fez um auê todo, fez uma confusão toda por esses ingressos. E no final das contas, quando chegar no domingo, a gente vai ver que o Fortaleza vai ter mais torcida que o Ceará. Eu acho que isso é até óbvio.
E é porque o sócio deles vão entrar de graça, né? Mas a gente recebeu uma foto de uma loja da Tatuf lotada, lotada. Isso, a gente recebeu a foto, era 2h15, 2h20 da tarde. A foto mostrava assim, no mínimo, por baixo, umas 50, 70, 80 pessoas numa fila enorme esperando. Então, assim, mesmo com tudo isso, a Zé do Fortaleza tá indo lá, não quer saber para onde é que vai esse dinheiro. Tá indo lá para apoiar o Fortaleza, que é a principal razão nossa, o Fortaleza Esporte Clube.
Pois é, né? E até se o próprio treinador deles, o Lisca, já disse na entrevista coletiva que o Fortaleza todo o jogo coloca 10, mais de 10 mil pessoas e o Ceará tá colocando menos que 10, se até ele falou, nós temos que mostrar para ele que ele tá certo. Principalmente verdade, agora, verdade. Nessa fase, nós temos que mostrar pro Lisca que ele tá certo, que a gente é a maior torcida e que a gente vai lotar o Castelão e que a gente vai sair vitorioso dessa partida.
Verdade, concordo. E a média de público fala isso, né? Que o Fortaleza, sim, consegue manter um público razoável para bom, até mesmo contra os times pequenos, diferente deles lá.
E terminando aqui o nosso assunto sobre o Clássico Rei, que espero que seja um clássico muito bom e que o Fortaleza consiga essa classificação já adiantada, nós vamos encerrando mais o nosso podcast, o nosso segundo episódio. Esperamos você na próxima semana com mais outras repercussões aí, falando do jogo contra o Floresta. E espero que com a nossa classificação. E quero agradecer ao Lucas a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse segundo episódio. Que no próximo episódio a Mirella possa voltar já melhor, já com a garganta 100%, para também estar junto com a gente aqui, analisando, comentando e dando as suas opiniões. Então, boa noite, Lucas, é isso. Muito obrigado pela sua participação e deixe as suas considerações finais.
Pedro, obrigado novamente. Agradeço muito as palavras. A Mirella, ela tá no DM, certo? Ela tá de castigo. Tá tendo conversa até para ficar em casa para ir pro jogo, para não gritar, viu? Só avisando. esperar um clássico de muita paz, que o torcedor vá e volte com segurança, vá para ver o espetáculo, acabou, quem ganhou, perdeu, vá para sua casa, quem ganhou vai comemorar, e logicamente puxar na sardinha para o nosso lado. Espero sim que o Fortaleza vença e convença neste clássico e que nos dê essa grande alegria no domingo. E com certeza nosso próximo podcast vamos ter muitos assuntos para debater e para conversar com você, torcedor. Então, compartilhe, escute, passe o feedback para a gente. Nós agradecemos de coração essa atenção que você, torcedor, vai dar para esse projeto que estamos fazendo aqui com todo carinho para você.
Então é isso, torcedor. Um abraço, deixe seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos, com a galera Tricolor. Em breve estaremos no Spotify, no Deezer, no iTunes. Nós já estamos no Cashbox, então pode colocar lá cashbox.com.br. Na barra de buscar, coloque lá Resenha 1918, que vai aparecer os nossos, o nosso episódio 1 e também esse episódio. Escute, debata com os amigos, mande os comentários também, debata junto com a gente, que a gente também quer ver o seu feedback. E é isso, um abraço e até a próxima semana. Valeu!